Voz aumentada, voz aumentada, voz aumentada.
Ah, teste. Ah, alô, teste. Bom dia. Um, dois, três. Experiência.
Você gosta de cantar? Já parou para pensar como o microfone potencializa a voz do cantor? E quando não existia microfone, como os cantores projetavam suas vozes? Ficou curioso? Bom, sou Luzia Ró, cantora lírica, professora de canto, e posso dizer que a projeção vocal sempre foi muito presente em meu trabalho. Como cantora de ópera, sinto que tenho um microfone dentro de mim, um microfone interno. Sim, porque na verdade eu não uso microfone. E por muitos séculos, a performance de cantores nos palcos era realizada dessa forma. Vamos então realizar juntos uma pequena viagem ao período da pré-microfonação. Você já pensou na relação voz e arquitetura? Não? Pois saiba que essa foi uma das questões que levaram os cantores a projetarem suas vozes no palco, cantando cada vez mais alto. A preocupação com a projeção vocal começou no teatro grego, por volta do século 7 a.C. Os atores e cantores dos anfiteatros usavam máscaras, que, segundo os pesquisadores, continham pequenos megafones internos para a melhor propagação das vozes. A boa acústica também ajudava na amplificação da voz. Na ópera, manifestação artística que surgiu no século XVI, os cantores costumavam inicialmente se apresentar em ambientes pequenos e intimistas, com instrumentos que emitiam sons suaves e delicados. Logo, o alcance e o nível de afinação da maioria das músicas era bastante moderado, e os cantores podiam usar um fluxo de ar mais relaxado e flexível para apoiar e sustentar seu tom. Eles eram frequentemente advertidos a não gritar ou forçar a voz além de seus limites naturais. Já no século XVIII, as modificações estruturais dessa sala de concerto reforçaram nos cantores a necessidade de ajustes e adaptações vocais, levando a uma elevação das vozes, assim como a busca de uma emissão vocal mais poderosa, que desse conta de sala de concerto e orquestras cada vez maiores.
Je t'aime, si je t'aime, prends garde de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Em relação ao teatro musical, os cantores populares recebiam a denominação Kunsthalter, que pode ser traduzido como grito de guaxinim. Já deu para perceber que essa voz deveria ser bem gritada, não é mesmo? Exatamente. Mas essa era a forma que eles acharam para que suas vozes alcançassem até o último ouvinte da plateia. O processo de amplificação e microfonação dos teatros, iniciado em 1960, mudaria tudo. E esse era só o começo.
Luzia, e assim como nos primórdios do microfone a gente buscou ampliar a voz numa lata, eu pergunto... Quem nunca pegou uma escova de cabelo para cantar, fazendo de conta ser uma espécie de microfone placebo? E nesse caso, não para ampliar a voz, mas o acontecimento mesmo da própria vocalidade numa relação muito subjetiva com esse objeto mágico.
Microfone cardioide, dinâmico, condensador de largo diafragma, de pequeno diafragma, microfone de fita, shotgun, de lapela...
Eu vou falar para vocês que eu já vi gente cantando microfonisticamente dentro do copo. São muitos microfones, muitas falas, muitas gentes. E agora eu tô aqui de frente pro meu microfone. Eu sou Luciana Leandro de Lucena, 3 L's de pia, como se diz no meu Nordeste, e 1 L de profissão, locutora. E falar desse microfone aqui no meu estúdio caseiro é basicamente falar de um microfone escuta. Eu também canto e já rodei o Brasil numa época bem feliz da minha vida por participar de festivais de MPB, e o microfone que eu usava era o unidirecional, que projetava minha voz numa praça com um monte de gente. Aqui no meu estúdiozinho, eu, o silêncio, minha placa de som e meu condensador, Eu gravo as minhas peças e escuto. Regravo, melhoro, aprimoro.
Eu sou locutora-atriz, então cada peça publicitária de audiolivro, de animação, de voz em off para teatro, é um estudo vocal. E para falar, eu preciso ouvir muito e preciso me ouvir.
E aí eu me lembro que o presente de infância que eu mais amei era um microfone. E aí eu me sentia a cantora. Podia dispensar a minha escova de cabelo. Mas só que esse microfone, ele era na verdade um gravadorzinho em forma de microfone. Então ele não ampliava a voz e eu só conseguia ouvir minha voz gravada. Eu acho que aí começou a surgir esse amor pela escuta e possivelmente também a locutora.
São tantos afetos. Minha relação com a fala e escuta é muito da vida toda.
Eu acho que essa relação começou lá atrás, com as histórias que minha mãe colocava na vitrolinha para me distrair e eu me amarrava na paisagem sonora.
Quem quer casar com a senhora baratinha que tem fita nos cabelos e dinheiro na caixinha?
Quem vai brincar com o iaiá?
Opa!
Quem vai dançar com o iaiá?
Opa!
Iaiá canta e dança pra gente feliz e contente.
E hoje eu diria que eu desenvolvi uma fixação em microfonação no cinema, que deve ser uma espécie de síndrome dos amantes da sétima arte. São presentes que a captação oferece aos nossos sentidos de modo mais destacado, mais ampliado, mais amplificado que a sonoridade da vida real. Eu acredito que as nossas vocalidades são vetores das nossas subjetividades. Uma via de mão dupla. Eu sou locutora há 20 anos, e se eu viajo um dia que seja, meu microfone vai comigo na mochila. Existe uma voz acostumada a se localizar entre o espaço do meu corpo e do microfone. Existe um microfone quase extensão desse corpo voz escuta. Um dia eu fui fazer um workshop no Instituto de Cegos da Bahia, e eu mal falei meu nome e comecei a apresentar rapidamente o projeto, um dos participantes me perguntou se eu era jornalista ou locutora. Então, daquela escuta curada dele, ele capturou a minha fala, acostumada a um corpo-microfone.
Voz aumentada,
voz aumentada, voz aumentada, voz aumentada.
Um, dois, teste. Um, dois, testando. Mãe, o tunico me bateu, roubou meu saco de pipoca, meu pirulito picolé. Bom, assim como a lua, minha paixão pelo universo da voz é muito longa. Eu não saberia precisar. Quando eu tento buscar as minhas lembranças mais antigas em relação ao microfone, eu me lembro de um menino criança, muito criança, tendo o microfone já como objeto de desejo. Das apresentações para a família com o controle remoto à mão, cantando essa música aí. Isso é bastante simbólico e é sobre isso que a gente vai falar. Eu sou Kaique Barto, artista e pesquisador da voz, e quero te convidar para pensarmos no símbolo do microfone. Essa autorização da fala, essa quebra de silenciamentos, para além dos recursos técnicos do microfone, quando ele é utilizado por um performer ou por um sujeito, o que essa composição imagética pode suscitar? Vamos imaginar. Uma pessoa atrás de um pedestal com um microfone. Que espaço, além do cênico, essa figura comumente é vista? Qual é a função desse instrumento para essas figuras? Quem são essas figuras? Se a gente estiver em sintonia, você provavelmente pensou em uma igreja, uma palestra, uma aula, em uma loja de departamento, uma banda, uma rádio ou mesmo uma plenária. As figuras poderiam ser pastores, padres, palestrantes, professores, publicitários, políticos, vendedores, vocalistas e locutores. Todos utilizando o microfone para chamar a atenção de seu público através de sua voz. Ok. Mas quando pensamos nessas figuras, você se lembrou mais de homens ou de mulheres.
Não vem me interromper agora, né?
Com certeza, a parte dele.
Mas homem fazendo homice, meu Deus do céu. Obrigada, Ailton. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.
Pois é. Essa última questão é importante para a gente continuar essa conversa, já que esse instrumento permite aumentar a voz, chama a atenção dos ouvintes, delega poder ao falante, remete quem dita as regras, faz possíveis alusões às figuras de ditadores, da voz de Deus, do falo masculino.
Lacração, comigo não. Meu Senhor Jesus Cristo, eu continuo acreditando que quem fala a verdade, quem defende a família brasileira, vence qualquer batalha. Vence qualquer batalha. Graças a Deus.
É muito assunto, né? Isso porque nem começamos a falar da tal era digital, onde os microfones agora andam nos nossos bolsos. O palco está às nossas mãos, o púlpito está às nossas mãos a todo tempo. Inclusive, esses microfones ouvem os nossos desejos e nos apresentam ofertas e promoções também a todo momento. Bom, mas e você? Já usou o microfone? Como você lida com a sua voz aumentada? Já tinha parado para pensar nessa dimensão simbólica e política do microfone?
E o que dá sustentação? E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre.
É claro que esse assunto não acaba por aqui. Este é um convite para chamar a sua atenção para esse objeto técnico, que também pode gerar uma imagem de controle. Bom, mas isso é assunto para uma próxima edição. Pode cortar.
Um, dois, três.
Peraí.
Macro. Mega. A partir do microfone.